Porque a igreja não está aqui para gritar, a igreja está aqui para ser nutrida com a palavra. Amém? Nós não somos robôs, nós não somos autômatas, nós somos gente. E os ouvidos provam as palavras como a língua prova o paladar. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Hoje eu quero falar a vocês sobre 5 lições que nós aprendemos com a chamada de Isaías. Isaías capítulo 6, nós leremos 8 preciosíssimos versículos. Também eu só quero pregar hoje para quem quer aprender. Desinteressados, apáticos, alheios. Não. A palavra de Deus não é lixo. A palavra de Deus é ouro refinado. Então, quem quiser aprender dos mais velhos e atentar para a palavra, então é para essas pessoas. Pessoas irreverentes, que vieram aqui só para fazer número. Não é para essas pessoas que a palavra de Deus vai. A palavra de Deus vai para corações simples, para pessoas simples que amam a Bíblia Sagrada em primeiro lugar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Digam comigo, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é um trono que nunca ficará vazio. Diga a segunda lição que nós aprendemos no texto é uma adoração que jamais será profanada. Diga a terceira lição que nós aprendemos no texto é uma voz que nunca silenciará. Diga a quarta lição que nós aprendemos no texto é uma confissão que nunca ficará esquecida. Diga, e a última lição que nós aprendemos no texto é uma pergunta que não pode ficar sem resposta. Cada temática designativa dessas são 3 horas de mensagem. 3, 6, 9, 12, 15 horas. Podeis assentar e vamos ouvir 15 horas de palavra. As tradições nos informa que este homem chamado Isaías foi cerrado ao meio. E vocês estão onde convir comigo que há dois povos que entrarão na eternidade. Os que entrarão na eternidade com a pedra branca e com um novo nome. Quem é que está nesse povo? Quem é que está nessa multidão aí? E os que entrarão na eternidade sem pedra branca, mas com palma nas suas mãos, que são os mártires de todas as épocas. Quem são estes? De onde vieram? Esses são os que vieram não da grande tribulação, mas de grande tribulação. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples. Eles vieram de todas as tribulações. Então eles recebem palma nas suas mãos. Então Isaías foi cerrado ao meio. Foi um profeta que nós temos por ele grande estima e respeito, considerado profeta messiânico. Foi o que mais vaticinou a respeito de Cristo nosso Senhor. Este homem recebe este ministério da parte de Deus e contempla coisas extraordinárias. E uma das coisas que nós aprendemos na chamada deste homem é a contemplação que ele tem do trono de Deus. Primeiro eu gostaria de falar aos senhores e senhoras que eu sou um nordestino razoavelmente inteligente. Inteligente. Se os céus não fossem real, eu não seria crente. Eu não estou aqui enganado por ninguém. Eu estou aqui por plena e absoluta convicção. Sofra o que tiver que sofrer, aconteça o que tiver de acontecer, os céus é real. Se você der glória, está certo. Se não der glória, o céu permanece sendo céu. E Deus permanece sendo Deus. Céus não é utopia. Céus não é um canto apenas virtual. Céus não é apenas um metabolismo anacrônico que você pensa, aquilata, mas não pode afirmar. Céus é um país. Céu é uma pátria preparada para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Aleluia. Deus também é real, porque Deus é dono dos céus. Céus é o seu trono. Atenção, crente. Atenção, crente. Por você ser pastor, você não é melhor do que ninguém, tá bom? Então guarda essa palavra para não ficar aí pensando que é alguma coisa. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todo mundo aqui é servo inútil. Então vamos acabar com esse negócio de pensar que vai arrotar grosso porque o irmão é pastor. Você merece meu respeito, minha consideração, mas glória só para Jesus Cristo. Os valores da eternidade é antagônico à racionalidade do homem. Aqui é diferente. Aqui o maior é o menor. Aqui quem chora é infeliz, aqui quem se humilha é exaltado. Então, Deus é o dono dos céus, da terra, de tudo que nele existe. Deus não é a figura apática. Deus não é a figura utópica. Deus é real. Deus é um ser imutável. Deus é um ser incriado. Deus é um ser que existe por si mesmo, independente da racionalidade do homem. Se você crê em Deus, Deus é Deus. Se não crê, Ele é Deus. Se der glória, Ele é Deus. Se não der glória, Ele é Deus. Você vai fazer o quê? Ela tem que ter Bíblia. Tem que ter Bíblia. Negócio de som. Para aquele frenesi do pregador. Eu sou de outra escola. A minha escola é a escola da palavra, irmão. João deslumbra-se com o céu, a magnitude. Aí ele olha no trono, aí ele vê um trono ocupado. Isso aí encantou João. Quando ele vê o trono ocupado, ele diz: aquele que estava sentado sobre o trono era semelhante à pedra de jaspe. Mas isso não encantou João muito. Aí ele olha e vê um arco celeste em volta do trono. Ele diz: opa! O trono era alto e era sublime, e do trono saía três coisas: relâmpagos, trovões e vozes. Quero falar só para espiritual hoje aqui. Abaxuriquecia andarabá, calabaxuriente omenécia de calaxúria. Sai vozes do trono, ele se encanta com aquilo. Aí ele dá uma olhadinha e vê quatro tronos na frente do trono central. Nesses quatro tronos ele vê a quiescência magnífica de quatro animais, chamado de quatro seres viventes. A hermenêutica interpretativa, quatro querubins. Eles olhavam para o que estava no trono e diziam: Santo, Santo, Santo. Levante as duas mãos para o céu e deixa de preguiça. As duas mãos, tu não tem duas. Faz assim comigo, bora. Santo, 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 Santo. Nós somos ruim de adoração, que é uma beleza. A parte mais fraca da igreja brasileira é essa. Ninguém sabe adorar. Mas somos 0,0 multiplicado por zero. Falar em adoração não é com a igreja brasileira. A igreja brasileira é de oração. A igreja brasileira é de pregação. A igreja brasileira é de louvor. Agora, adorar é o ponto fraco da igreja. Era para levantar a mão e adorar, era ter maior dificuldade. Para sair a palavra santo, santo é com preguiça. Agora, quer aprender a adorar? Vai na África. E tu vê os crentes 12 horas adorando a Deus. Levanta a mão para o céu, vamos aprender a adorar, gente. Bora, 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 todo mundo, bora. Santo, Santo. Bora, pastor, adora a Deus também, pastor. Os pastores, muitos pastores não adoram mais a Deus. Ele já é maior do que Deus, ele já é maior do que o céu. A credencial dele é maior do que tudo nesta vida. A convenção dele é a maior do mundo. Ele não precisa mais de adorar a Deus. É xerabassurianda bacala docia. Ele está no trono. Aleluia. Isaías vê um trono ocupado. E o que estava no trono era semelhante à pedra de jaspe. Que deslumbre. Que potencialidade, que exuberância, que prazer servir a Deus. E quem me diz isso? Essas convicções são convicções de fé. E fé não é a questão intelectual, fé é uma questão moral. Crie, por isso falei. Aleluia. A fé me diz que isso é real. A fé me diz que Deus é real. A fé me diz que o Espírito Santo é real. A fé me diz que a eternidade é real. A fé me diz que batismo com o Espírito Santo é real. A fé me diz que perdão de pecados é real. A fé me diz isso, amigo. O trono está ocupado. Ele nunca fica vazio. Tem duas coisas lindas no trono. Olha para cá para aprender com os mais velhos. Que tu pensa que sabe tudo, mas não sabe não, viu? É uma empáfia. Só dá glória quando ele prega. É uma disputa. Quem é o maior? Quem é o melhor? Meu amado irmão, para com isso, rapaz. Vai te converter a Jesus. Não existe grandes pregadores, não, meu amigo. Existe grandes mensagens colocadas em vasos de barro. Vocês foram idolatrar os meninos, está tudo inchado por aí, parece baiacu. Para durar no evangelho tem que ter simplicidade e humildade, senão o tiro é curto. Eu já estou nesse evangelho 51 anos amassando barro e ainda não cheguei lá, aleluia, e não posso desanimar, senão perco tudo. Isaías vê um trono com duas coisas: graça e glória. A graça humilha o homem sem degradá-lo, e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. Quanto mais graça, mais pecados morrem. A graça cresce com a prática e decai com o desuso. A graça não busca o perfeito, mas aonde está o imperfeito? Eles estão aqui hoje, Senhor. E a glória? A glória é a magnitude de exuberância divina. Ela está pautada na Bíblia em três lugares. Primeiro, a glória de Deus na sua face. Segundo, a glória do Filho no seu ministério. Terceiro, a glória da igreja no homem interior de cada crente. Aleluia. Homem nenhum pode ver a face do Pai por causa da glória. Mesmo Moisés, falando com ele cara a cara, não pôde ver a face. A glória estava lá. E Deus diz: homem nenhum verá a minha face e ficará vivo. Mas eu vou passar ali e tu fica naquela pedra. Quando eu passar, eu te cobrirei com a minha bondade, esculpida nas minhas costas. A minhas costas, Moisés, você vai ver. Mas a minha glória, só a minha igreja verá no grande dia. E a palavra diz: e ainda não foi manifestado o que nós haveremos de ser no futuro, mas sabemos que quando ele, pronome pessoal, se manifestar, essa eu não vou falar não, que é muito forte, seremos semelhantes a ele. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Olha a palavra: porque assim como ele é, nós o veremos. Aí então Deus não se revela a Moisés na sua excelsa glória, mas para matar a curiosidade do homem. Eu vou estudar agora com vocês a mente de Deus. Olha que mente criativa. Vamos estudar a mente, o que Deus está pensando. Aí Deus disse: esse homem quer me ver e não consegue. Eu vou encontrar um método para me revelar a ele, e ele não vai morrer. Aí Deus cria um mecanismo chamado de cristofania. Comigo aqui, Gênesis 18. Ali apareceram três anjos a Abraão, dos quais dois foram para Sodoma, um ficou. Aquele que ficou, Abraão adorou ele. Anjo não recebe adoração, porque anjo é criatura, mas aquele era criador. Aquele recebia o sacrifício de Abraão. Aleluia. O nome de Deus estava nele. Você não está ligado na palavra, então aí eu não lhe convenço aí. Ele deixa Abraão ali e vai encontrar com Jacó no vale de Jaboque. Quando Jacó viu o anjo, disse: oh meu Deus. Fizeram uma vigília a noite toda. Quando a alva despontou no horizonte, o anjo disse: terminou o culto. Aí Jacó disse: terminou para o senhor, para mim não. Eu só te solto condicionalmente. Qual é a condição? Depois que tu me abençoares. As escrituras nos ensinam, senhor pastor, que Deus tocou no nervo da juntura da coxa do homem, nas imediações do chamado tendão de Aquiles. Deu um beliscão e Jacó saiu manquejando. Só que não era mais Jacó, era Israel. Deus vai trocar o teu nome esta noite. Deus vai mudar a tua história esta noite. Você chegou aqui Jacó, mas vai sair daqui Israel. Você chegou triste, mas vai sair alegre. Você chegou doente, mas vai sair curado. Quem crê nisso, levante a mão e dê glória a Jesus. Este personagem deixa Jacó. Encontre agora com Josué. A Josué, quando vê o personagem, diz: você é contra nós ou é por nós? Aí o personagem diz: eu não sou contra, mas não sou a favor. Quem você é? Ele diz: eu sou príncipe. Você só gosta de reteté, você não gosta de mensagem, não. Você não gosta de mensagem bíblica, você gosta de receba, receba, receba. Ah, não. Aqui é Bíblia. Você não dá glória a Deus, porque você não está acostumado com isso. Você não lê a Bíblia, você não entende. Ele disse: eu sou príncipe. Príncipe é filho do rei. Esta casa está cheia de príncipe e de princesas do Senhor. Aí ele deixa Jacó. Ele deixa Jacó e deixa Josué. E agora ele vai encontrar com o pai de Sansão. Ele vai encontrar agora com Manoá. E quando Manoá viu o anjo, disse: agora sei. O homem vê Deus e não morre. Aí ele olha para o anjo e diz: Otzioneime, como é o teu nome? O anjo diz: que queres tu saber meu nome? O meu nome é maravilhoso. Só que maravilhoso ali está com letras minúsculas. Maravilhoso lá em Isaías está com letras maiúsculas. Qual a diferença? Ali em Juízes é o adjetivo qualificativo, a missão específica do anjo. Em Isaías é a revelação, porque em Isaías o verbo está no presente do indicativo. Isaías não diz: o menino vai nascer. Já nasceu, já nasceu, já nasceu, já nasceu, já nasceu a tua vitória, já nasceu os teus sonhos, já nasceu a tua fé, já nasceu a tua conquista. Levante as duas mãos aos céus. Quem tem glória, dá glória. E quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. O idioma que o diabo não conhece. É tempo de ser edificado na terra. É tempo de orar em línguas estranhas nos nossos cultos. Fala, Súria. Cachion Tiemenia Calasoura Mandarabás. Um trono cheio de glória, um trono cheio de graça. Esta graça que está no trono é suficiente para nós irmos até o fim da jornada. Aleluia. Você não precisa de mais nada nesta vida, a não ser de mais graça para sobreviver. Aleluia. Quantos reconhecem que precisam de mais graça? Esta semana que passou, eu estava pregando em Denbury, no estado da Canérica, sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Tenho notícias para dar para vocês, boas. Assembleia de Deus Filadélfia, na Canérica, junto de Nova York, está passando por um grande avivamento. São mais de 500 crentes cheios do Espírito Santo de Deus, todos brasileiros, naquele culto de domingo à noite. Perdemos a conta de quanto Jesus batizou com o Espírito Santo nos Estados Unidos. Se chegou lá, chegou aqui também. Muitos companheiros meus, homens sinceros e tementes, estão aspirando, desejando ardentemente aquela glória dos anos de 70 e 80. Aonde nos congressos era 200, 300, 2.000, 5.000 batizados com o Espírito Santo. Aonde nos congressos a glória de Deus caía de tal maneira que os pastores colocavam a cara debaixo das cadeiras. Havia temor e tremor. Foi a época que a igreja brasileira mais cresceu. Eu vim aqui profetizar esta noite: o tempo vai voltar. Quem tem este sonho, levante comigo. Quem sonha, levante as duas mãos aos céus. Só os que sonham este sonho, essa aspiração. Eu sonho de olhos abertos. Eu vejo a igreja nacional tendo a maior colheita de alma dos últimos dias. Aleluia! Eu vejo a igreja brasileira com a maior geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a grande diferença no final da história. São sonhos, aspirações, desejos que estava no coração de Samuel Nistro, que foi meu professor, que estava no coração de Nilo Castiberg, que não contemplou, mas sonhou. Aleluia! Eu estou sonhando com você esta noite. Eu quero dizer que está no trono manda e o trono está ocupado. Quem está no trono da nossa vida é Deus. Quem está no trono da eternidade é Deus. Quem manda no céu é Deus. Quem manda na terra é Deus. Quem manda no governo é Deus. Quem manda na nação é Deus. Quem manda na história é Deus. A igreja é de Deus. Dê glória se quiser dar. Estou falando alguma besteira, seu crítico? Se você não dá glória a Deus, vai dar glória a quem? Estou sonhando com aqueles cultos sem retórica, simples, mas cheio de línguas estranhas, de homens simples. Eu sou de uma geração de homens simples, que muito mal tinha o primário, mas tinha calo no joelho. Sou 517 da Convenção Geral. Convenção Geral tem 110 mil pastores. Eu sou 517. Sou a segunda leva de obreiros consagrados do Brasil. Aleluia. Nas minhas fraquezas humanas, já levei mais de 1 milhão de almas a Cristo. E não vou parar. Eu sou geração do arrebatamento. Eu sou geração do arrebatamento. Quem crê aqui no arrebatamento da igreja? Tem alguém que crê? Porque, mas tem tanta gente que não crê mais. Fui pregar numa igreja aqui em São Paulo. O reverendo me chamou lá no escritório e disse: não fale sobre a vinda de Jesus. Já começou a apostasia dentro da igreja. Eu digo, por quê? Está muito batido este assunto. Ele não crê, ele só crê nisso aqui, ó. Dinheiro, fama, exaltação, carranca. Sou mais delegado de polícia do que pastores. Aleluia. Mas Deus vai levantar uma geração diferenciada. Eu sonho, alibassuri que se andarabai. Ainda tem homens de Deus no altar do sacrifício. Não quer dar glória a Deus, não? Não dê. Deus levanta outro em teu lugar para fazer. Nunca existiu um homem importante a um Deus importante. Os homens passam. A vida do homem é 70 anos. Falta um ano só para eu fechar minha conta. É setentinha e morre. Toda a glória termina lá. É, 70, estamos indo, né, irmão? Estamos indo, glória. E eu 51 também. Toca aqui, toca aqui. Toda glória, exaltação, soberba, arrogância, prepotência, acaba lá. Aleluia. A cada dia que você vive, você está mais longe do berço e mais perto da sepultura. Estamos morrendo devagar, 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 devagar. Aleluia. O trono está ocupado. Há alguém assentado no trono. O trono tem graça e tem glória. O trono tem poder e tem majestade. O trono tem comando e tem desígnios e tem propósitos. Do trono saem vozes, trovões e relâmpagos. Eu creio nisto. No trono nós temos uma adoração que nunca será profanada. Eu vou parar aqui. Escute, não se adora no átrio. No átrio só se oferece sacrifício. Não se adora no lugar santo. O santo é o intermediário. No santo você tem uma mesa, um altar do incenso e um candelabro de ouro. Só se adora no santíssimo. No átrio Jesus é caminho. No santo Jesus é verdade. No santíssimo Jesus é vida. caminho, verdade e vida. É aqui no Santíssimo onde o homem adora a Deus. Aleluia. 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 Eu te convido esta noite para ires comigo até o Santo dos Santos. Há um trono ocupado. Há um Senhor que te aguarda e me aguarda. Há um Senhor que espera de ti e de mim o melhor culto da nossa história. Não espere que esse irmão que está ao seu lado não quer fazer culto. No Brasil a nossa cultura é essa. Nós ficamos olhando para o irmão que está de lado. Se ele não fizer o culto, ele também não faz. Não espere isso, irmão. Se ele não quer fazer o culto, faça o seu. Deixa o irmão quietinho aí, ele não gosta. É o jeito dele, é esse aí. Então exerça o lugar de adorador e ofereça o sacrifício. Levante as duas mãos aos céus. Mas levanta sem preguiça. Diga comigo: eu quero oferecer o meu sacrifício de adorador ao meu Senhor. Ele está no trono. Eu vou oferecer o melhor que eu tenho para o meu Senhor. Não é para agradar pregador. É para agradar ao meu Senhor. Então eu quero que você ofereça daí onde você está o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a sua melhor gratidão, aquele que está no trono, aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que é maior do que os céus, maior do que a terra, maior do que o homem. Mas ele desce agora para aceitar a tua adoração. Inclina os seus ouvidos para ouvir a tua oração. Manifestei o desejo. É, velhinho, manifestei um desejo ardente agora de fazer uma oração ao que está no trono em seu favor, em seu favor, em seu favor, em favor dos meus colegas, em favor de todos nós. Quem aceita esta oração? Se não aceita, fique no seu lugarzinho, viu? Não venha não. Venha até aqui e se ajoelhe comigo. Eu quero orar por você. Venha depressa. Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Se tiver companheiros que gostam de orar de joelhos, é uma boa hora de nós ficar pelo menos uns 5 minutos aqui. Vamos oferecer o sacrifício do nosso congresso ao Senhor que está no trono. Vamos agradecer a Deus por mais essa edição. Aleluia. Vamos agradecer a Deus pela vida dos pastores que organizaram outra vez esta festa. Uma festa de sacrifício. A irmã não dá para se ajoelhar. O que é que a irmã veio fazer aqui, hein? Irmão, é crente? É crente? É crente o irmão aí? Se ajoelha, irmão. Crente vence de joelho as batalhas da vida. Não te ensinaram, não. O teu pastor não te ensinou a orar de joelhos. Xarabacalassori, Bessionderebai. Ele não te ensinou que é na humilhação que Deus dá as grandes vitórias? Não foste ensinado que ninguém tem derrota ajoelhado? Não te ensinaram que o culto de oração de joelho é o maior trabalho de uma igreja pentecostal? Não te falaram que Deus te revela na oração? Não te ensinaram que aqueles que buscam a Deus acham, e quem pede recebe, quem bate a porta se abre? Deus está no trono, cale-se diante dele toda a carne. Que coisa linda Deus está fazendo aqui. O gemido desta alma, essas lágrimas quentes, esse gemido triste, esse rosto molhado, esta voz quase rouca. Deus abençoa Pastor Moura, sua esposa, seu ministério, o esforço que ele faz. Abençoa Gideões, esse trabalho pentecostal de evangelização. Que a tua graça e a tua glória nunca se aparte de nós. Deus, Deus, batiza com o Espírito Santo, renova os crentes, renova nosso ministério, renova nossos dias, renova nossas forças, renova nossa alma, renova nossos valores. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Levante as duas mãos para os céus comigo. Aleluia. Levante as duas mãos para os céus. Tá bom, meu irmão. Levante as duas mãos para os céus. Diga: querido Jesus, eu sonho com este trono que jamais ficará vazio, o trono de Deus. Diga: eu sonho com a minha igreja brasileira muito mais evangelizadora, muito mais cheia do Espírito e muito mais obediente a Deus, a sua palavra. Abrace seu irmão agora por 3 minutos. Faça uma oração em favor da família. Oh, ore pela saúde. Ore pela saúde do seu irmão. Ore pela fé. Ore pelo ministério do seu irmão. Ore pela igreja brasileira. Ore pela nação brasileira. Ore pelo nosso país. Aleluia. Ore pela igreja, para Deus despertar nela cada dia sentimento de evangelização, sentimento missionário. Que haja maiores colheitas de almas, que haja maior número de conversões, que haja maior número de evangelização, que o nosso país receba o evangelho da graça. Calabasuri queixa ramandarabai. Que a nossa nação seja salva. Que o nosso país seja sacudido pela presença de Deus. Que Deus use estes obreiros, esses valores, estes homens simples. E que a glória desta casa seja maior do que a primeira. Que haja lágrima no altar. Que haja lágrima nos olhos de quem prega. Que haja um coração incendiado pelo Espírito. Aleluia. Era chore baçu. Tere baçu e mexure que. Meu. Arabaçu e anda lá baçu.